Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana nos enche de esperança, pois mostra a paciência de Deus para conosco ao longo de nossa vida. Neste final de semana também celebramos em toda a igreja o terceiro dia mundial da vida dos idosos, instituído a este dia pelo Papa Francisco. E amados, pelo lema "A sua misericórdia vê e estende de geração em geração", lembremos-nos da importância de honrarmos e vivermos sempre juntos de nossos avós e de todos os idosos. E com relação à liturgia deste final de semana, o Senhor é a fonte da sabedoria e não há ninguém que seja semelhante a Ele no amor e na justiça. Ao lado daquele que semeia o trigo, há aquele que sempre semeia o joio, que dificulta o crescimento do trigo. Por isso precisamos escutar a palavra de Deus que nos ensina a esperar e a confiar diante das tribulações e perseguições. Eis a nossa vocação cristã. Por isso rezemos ao Senhor para que Ele seja nosso refúgio e nos escute. E pedimos a Deus para que Ele olhe pela igreja vivificada pelo Espírito Santo, para que ela tenha sabedoria para distinguir o joio e fortalecer o trigo. E sendo sinal da força do reino de Deus, se mostre a este mundo. Por nossa diocese, que há quase 70 anos persevera no profetismo, na acolhida, na missão e na unidade, como um só coração e uma só alma, para que ela tenha força e perseverança em construir o reino. Mesmo com as dificuldades da caminhada, e rezemos também a Deus para que todos os avós de todos os idosos sejam sinais de misericórdia infinita de Deus e de sua sabedoria, e que eles tenham o respeito e a dignidade que merecem.
Sofrido, vai rezando e cantando hinos.
E no programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé. Teremos a participação com a Sandra de Paula. Teremos a reflexão do Evangelho deste final de semana. Teremos o Vatican News, teremos notícias da nossa diocese e teremos muita música bonita. E teremos aí a participação da Andréa, do Paulo Afonso e do José Vitoriano também, que estão lá no Encontro Intereclesial de SEBES e participam neste nosso programa, mandando alguns materiais e algumas notícias lá do Encontro Intereclesial de SEBES, que está ocorrendo lá em Rondonópolis. Por isso, fiquem sintonizados conosco.
Virgem Mãe Maria Aparecida, rogai por nós, pobres homens do campo, filhos da terra, deste mundo cão, deste sertão, deste chão.
as sábias palavras da sabedoria. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpriu a lei. Pois não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro preceito se resume nesta palavra: amarás o próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o cumprimento da lei. A carta de São Paulo me lembra uma história que ouvi na minha adolescência. Dizem que num grande navio viajavam as virtudes, os dons e os sentimentos. Instalados na primeira classe e cercados de toda mordomia, estavam o orgulho, a riqueza e a soberba. Na terceira categoria e até mesmo nos porões, viajavam a humildade, a obediência, o desapego e o amor. Outras virtudes e dons raríssimos, tais como a resignação, a aceitação e a disponibilidade, viajavam clandestinamente ou em troca de seus serviços. Também estavam a bordo a sabedoria, a tristeza e a alegria. Tudo corria muito bem até que, repentinamente, o navio chocou-se com uma rocha e começou a afundar. Pressentindo o perigo, o amor começou a correr por todos os cantos do navio, alertando os passageiros, um por um. Sem descansar um só minuto, ajudou a descer os barcos e botes salva-vidas. Estava tão preocupado com o bem-estar dos outros que não reservou sequer um colete ou barco salva-vidas para si. Não pensou na sua própria sobrevivência. Quando a água invadiu o navio, o amor agarrou-se ao mastro e começou a gritar por socorro. Já estava quase se afogando quando viu a riqueza passando em um barco e gritou: "Riqueza, me leve com você." "Impossível, meu barco está lotado de ouro, prata e joias. Não tem lugar para mais nada. Para você entrar, eu teria que me desfazer de alguma coisa valiosa, e isso eu jamais faria." Respondeu ela enquanto seguia o seu caminho. Em seguida, passou a vaidade e o amor pediu novamente: "Vaidade, por favor, me ajude." "Desculpe, você está todo molhado e cheio de graxa. Vai sujar o meu lindo barquinho." "Fique tranquilo, logo deve aparecer alguém com um barco mais simples e lhe dará carona." Disse isso e foi-se embora. Mais tarde passou a tristeza e o amor tentou outra vez. "Tristeza, posso ir com você?" "Sinto muito, mas o fato de ver o navio afundando me deixou tão triste e desolada que prefiro viajar sozinha." Abaixou a cabeça e continuou a viagem, sem se importar com ele. Logo depois passou a alegria e mais uma vez o amor implorou: "Alegria, alegria, me ajude." Mas a alegria, por sentir-se salva, pulava e cantava tão alto que nem ouviu seu apelo. O amor, cansado e desanimado, já estava perdendo a esperança quando passou um barco com algumas senhoras dentro que lhes fizeram este convite: "Venha rápido para o nosso barco, vamos levá-lo a um lugar seguro." Desesperado, o amor entrou no barco e deixou-se guiar por aquelas senhoras. Calmamente e com muita habilidade, elas remaram até uma ilha onde todos os outros haviam se refugiado, e lá deixaram o amor. Nessa ilha, o amor logo encontrou a sabedoria e perguntou-lhe: "Sabedoria, você que é tão inteligente e que conhece tanta gente, me diga quem são aquelas senhoras que me salvaram, enquanto todos os outros nem se incomodaram comigo." "Aquelas senhoras são as boas ações, respondeu a sabedoria. Somente elas são capazes de salvar e preservar o amor. Enquanto existirem as boas ações, o mundo será melhor e o amor jamais morrerá. Esse texto foi tirado do livro Se o Amor Cresce, o Mal Desaparece, de Jorge Lorente. História de Santa Brígida. Brígida, conhecida também como Brigitte, nasceu em 1303. Sua família real era tão piedosa que forneceu vários santos à igreja. Além disso, sua família real também construiu mosteiros, hospitais e igrejas usando a própria fortuna. Seguindo o exemplo de sua família, Brígida ajudava em obras de caridade desde a infância. Além disso, ela tinha um dom de revelações. Essas revelações foram todas escritas por ela na língua sueca. Mais tarde, elas foram traduzidas para o latim, formando grandes volumes. Tais obras ainda hoje são consultadas por teólogos, historiadores e fiéis como fonte histórica. Durante sua juventude, Brígida foi dama de companhia de uma rainha chamada Bianca. Por causa dessa função, ela estava sempre presente nas cortes, cheias de luxo e riqueza. Contudo, ela não se deixou corromper nesses ambientes cheios de frivolidades. Pelo contrário, manteve-se fiel à sua consciência cristã e preservou sua fé, nunca se afastando da caridade e da dignidade. Com 18 anos de idade, Brígida se casou com um nobre de nome Ulf. Seu marido era também um cristão fervoroso. Brígida e Ulf tiveram 8 filhos. Dentre eles, destaca-se uma filha que também foi canonizada, Santa Catarina da Suécia. O casal, e especialmente Brígida, cuidavam da educação moral, formal e religiosa dos filhos com toda a dedicação. O casal Brígida e Ulf viveu um duro golpe, a morte de um de seus filhos. Depois disso, eles decidiram ir em peregrinação até o Santuário de Santiago de Compostela, na Espanha. Quando voltavam, Ulf ficou gravemente doente. Quando isso aconteceu, Santa Brígida teve uma revelação, em sonho, por intermédio de São Dionísio. No sonho, ela ficou sabendo que seu marido não morreria, e realmente ele ficou curado. Logo depois, porém, decidiu ingressar no mosteiro de Alvastra. Lá, um de seus filhos já vivia como monge. Em 1344, Ulf faleceu, deixando Santa Brígida viúva. Uma vez viúva, Santa Brígida retirou-se de uma vez por todas para a vida religiosa. Ela guardava em seu coração um antigo projeto, que era o de fundar um mosteiro duplo, tendo uma área para homens e outra para mulheres. Deste projeto nasceu a Ordem do Santo Salvador. Os religiosos seguiam as regras de vida de São Agostinho. A própria Santa Brígida passou a viver nesse mosteiro até que a ordem fundada por ela foi aprovada oficialmente pela Igreja. Depois dessa aprovação, ela mudou-se para Roma. Santa Brígida viveu em Roma durante 24 anos. Lá, trabalhou pela moralização dos costumes. Também lutou para que o Papa, que na época, por divisões dentro da Igreja, estava em Avignon, na França, voltasse para Roma. Contando com o total apoio do rei da Suécia, ela construiu nada menos que 78 mosteiros espalhados pela Europa. Santa Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Ela estava numa peregrinação à Terra Santa. A partir de sua morte, a Ordem do Santo Salvador passou a ser dirigida por Santa Catarina da Suécia, sua filha. A Ordem tornou-se muito famosa alguns anos depois. Santa Brígida foi canonizada logo, apenas 18 anos depois de sua morte. O culto a ela espalhou-se rapidamente por toda a Europa. O local onde ela morou, na cidade de Roma, foi transformado numa bela igreja dedicada a ela, situada na Praça Farnese. Santa Brígida deixou escritas 15 orações que se tornaram famosas entre o povo cristão. Cada uma dessas orações foi escrita para uma necessidade humana. Destacamos aqui a oração pelos doentes. Oremos. Ó Jesus, médico celeste, que fostes elevado na cruz a fim de curar as nossas chagas por meio das vossas, lembrai-vos do abatimento em que vos encontrastes e das contusões que vos infligiram em vossos sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar, de tal modo que dor alguma poderia ser comparada à vossa. Da planta dos pés até o alto da cabeça, nenhuma parte do vosso corpo esteve isenta de tormentos, e, entretanto, esquecidos dos vossos sofrimentos, não vos cansastes de suplicar ao vosso Pai pelos inimigos que vos cercavam, dizendo-lhe: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por esta grande misericórdia e em memória desta dor, fazei com que a lembrança da vossa paixão, tão impregnada de amargura, opere em mim uma perfeita contrição e a remissão de todos os meus pecados. Assim seja. Amém.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.